A crise de crédito nos Estados Unidos, ou rebaixamento da nota dos Estados Unidos pela agência Standard & Poor's, levou a um pânico nos mercados mundiais e ao temor de que uma nova crise possa arrastar ainda novas economias ou economias tidas como bem consolidadas também para esta mesma crise. Eu converso agora com o professor José Ricardo da Costa e Silva, economista, professor do IBMEC. Professor, muito bom dia.
Bom dia, bom dia a todos.
Professor, em que ponto ou qual o cenário para o Brasil diante dessa nova crise, desse rebaixamento da nota nos Estados Unidos? Quais os efeitos aqui para nós?
Olha, em primeiro lugar, o rebaixamento da nota coloca em xeque a liderança americana no sistema financeiro internacional. Essa insegurança que já vinha desde 2007 se agrava um pouco com esse rebaixamento, cria mais incertezas, não é? E isso pode gerar, a médio prazo, eu acredito, um agravamento dessa liderança da moeda americana sobre o cenário do comércio internacional. Para as repercussões disso na economia nacional, serão, a princípio, se não houver um agravamento muito grande da crise, que eu acredito que não vai haver, serão bem menores do que o que ocorreu em 2008, por várias razões. Primeiro porque o mercado nacional já mostrou que tem muitas reservas e que tem capacidade de conter uma desvalorização da moeda nacional. Então, já não há um questionamento sobre a posição do real neste contexto. O segunda coisa é que a crise no setor bancário, o medo de um risco sistêmico que afetasse todo o sistema financeiro internacional, ele não existe mais, ou pelo menos ele é bem menor do que havia antigamente. Você vai perceber uma redução ou um arrefecimento no nível de crescimento da economia mundial, que já cresce a uma velocidade menor, uhum. E isso vai impactar com certeza as nossas exportações, vai impactar com certeza um grande dos produtores, principalmente os produtores de commodities, que vão ver uma redução no preço das commodities, principalmente com commodities metálicas, né? E isso vai repercutir no mercado doméstico e provavelmente nós vamos ver um arrefecimento do nível de crescimento da economia doméstica. No entanto, você tem aí, além de o Brasil, a princípio, está fora dos fatores de risco, né? O equilíbrio fiscal no Brasil é bem melhor do que nas outras nações. Nosso estoque de moeda externa é grande. Além disso, você tem uma perspectiva de duas Copas, uma Copa Mundial e uma Olimpíada aí para frente, com seus respectivos investimentos em infraestrutura e também em comércio, né, a expectativa de ganhos em relação a esse evento. Então, eu vejo que o impacto desse agravamento da crise, a crise ainda é a crise de 2007, eu vejo que o agravamento dele nesse momento na economia brasileira, o impacto vai ser muito menor do que o que a gente viu há 3 anos atrás, 4 anos atrás.
Quer dizer, uma sequência da crise de 2008, então?
Ele é uma sequência da crise de 2008 e eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Uma crise financeira, do montante da crise de 2008, ela não se esvai rapidamente. Ela dura 5, 10 anos. Às vezes eu vejo o pessoal eufórico com que a bolsa está subindo muito, que a economia, os níveis de produção de casas nos Estados Unidos se recuperaram, e percebo que aquilo é só está lendo a conjuntura, está lendo o momento. Mas eles não percebem que o estrago feito, as consequências da crise, ainda estão envolvendo o cenário econômico. É aquela história de alguém, acho que é a expressão de alguém que descobre que tem câncer, faz o tratamento, se recupera, mas todo o seu organismo ainda está impactado pela aquela pelaquela doença. Então ele espera pelo menos 5 anos para ter certeza de que a doença não vai. Não adianta ficar eufórico, é bom ficar eufórico, ficar feliz que a gente está se recuperando, que os sinais da doença já foram embora, que você está andando, que você está tendo uma vida normal, mas você tem consciência que por trás você tem uma fragilidade. A crise financeira é a mesma coisa. Qualquer insegurança, qualquer banquinho que quebrar em qualquer lugar do mundo, acende o fogo de novo. Acende o fogo do medo, né, da insegurança. Então a insegurança está por trás. A insegurança no mercado financeiro internacional, ela envolve o mercado financeiro. Então essa crise agora, que é consequência do aumento dos gastos em função para enfrentar o início dela em 2008, ela é um passo adiante, né? Nós ainda vamos viver muitos momentos bons de melhora, mas vamos viver momentos de muita ansiedade em função desse ambiente que está contaminado pela insegurança gerada pela crise financeira que se iniciou lá em 2007.
Bom, professor José Ricardo da Costa e Silva, o Brasil hoje é um dos países que tem uma das maiores reservas internacionais em todo o mundo, são 346 bilhões de dólares, coloca o Brasil aí próximo do quinto lugar, né, no mundo em termos de reservas, e boa parte dessas reservas são compostas por títulos da dívida americana. E, que efeito esse rebaixamento da nota tem sobre a reserva brasileira e sobre a solidez dessa reserva, que hoje é uma das mais importantes do mundo?
Olha, esse risco é um risco que todos correm, né? A China é quem está mais preocupada, quem tem mais reservas internacionais em moeda americana, né? A moeda americana é a moeda de troca, não é? Ainda é a moeda de troca, é a moeda usada no comércio internacional. Então, dificilmente nós construiríamos reservas em outra moeda, não é? Eu acho que, a princípio, não há nenhuma repercussão no valor das nossas reservas. Elas estavam pagando pouco e continuam pagando pouco em relação à contrapartida em dívida doméstica que a gente tem que fazer para manter o nível de taxa de juros e o nível de ritmo de crescimento da economia no mercado doméstico. Então, o custo de manter elas, o ganho de tê-las, continua o mesmo, não muda nada. Se houvesse, esse é que é o gravamento mais grave, que eu acredito, muitos apostam, mas eu não acredito, e acredito até que o mundo conspira para que isso não ocorra, né? Se houver realmente uma deterioração grave da moeda americana, da capacidade do governo americano de pagar seus títulos, isso pode gerar um caos grave na economia mundial e, é lógico, nas relações sociais e políticas dentro do mundo. Uhum. Então, eu acho que o próprio mundo que tem essas reservas, como nós, como a China, ao mesmo tempo que nos angustiamos com a situação da moeda americana, é nosso interesse, né, e é interesse da China, é interesse de quem tem essa moeda, que isso não ocorra, porque não só as nossas poupanças perderiam valor, né, a nossa poupança externa perderia valor, mas a consequência de uma deteriorização da capacidade dos Estados Unidos de honrar com seus títulos, ou pior do que isso, deteriorização do dólar como moeda de troca, as consequências seriam gravíssimas para o mundo inteiro. Não seriam consequências econômicas, seriam consequências políticas. Uhum. Então, eu acredito que todos, o mundo hoje tem, embora não de forma oficial, mas ele tem buscado trabalhar de forma coordenada. Você tem uma série de grupos de países, o G7, G20, né, G32, gente que quer, países que sabem que as consequências de uma ação que parta para destruir a moeda do outro país, ou que parta para um cada um por si, Deus por todos, nesses arranjos financeiros internacionais, sabe que as consequências disso são inimagináveis, né? Então eles estão atentos a isso e vão trabalhar. Então a gente não vai provar, por isso mesmo a gente não deve ter uma deterioração mais séria, mais grave dos títulos americanos, nem muito menos da moeda americana.
Uhum. Esse estabelecimento da moeda americana é um estabelecimento pós-Segunda Guerra Mundial, né? Antes disso era o padrão ouro. O senhor vê a volta ou a necessidade de uma rediscussão dessa norma, desse acordo internacional que coloca o dólar como a principal moeda de troca, ou não? Ainda é muito cedo para isso, não se precisa ter esse tipo de prevenção nesse momento?
Olha, essa é uma questão fundamental, né? O mundo necessita de um padrão financeiro, né? E toda vez que esse padrão financeiro foi questionado, o mundo se jogou em conflitos mundiais. Uhum. Então, mesmo no padrão ouro, depois padrão ouro-libra, quando você tem um problema nesse padrão, você desajusta as relações econômicas e faz com que o mundo, que as desavenças que já hajam no mundo se tornem fortes o suficiente para gerar um conflito mundial. Em função disso, quando você sai da Primeira Guerra Mundial, a antiga Liga das Nações urge os países os países membros, né, que criem bancos centrais, que ordenem os seus padrões monetários para que o mundo não se desorganize. Quando você sai da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial está extremamente vinculada em termos econômicos com os conflitos que vinham da perda do padrão de referência da Libra, né? Uhum. É tanto que quando os países da Tríplice Aliança se reúnem em Bretton Woods para fazer um sistema, eles tinham consciência que era necessário você desenhar um sistema que diminuísse os conflitos econômicos e com isso diminuísse a potencialidade de se ter um conflito mundial uma outra volta, né? Esse sistema é falho, é complicado. Os Estados Unidos desenhou o sistema que beneficiasse a sua própria economia, uhum, em função da sua força política e da sua força armada, né?
Como principal vencedor da guerra também, não é?
Foi, e o vencedor da guerra, exatamente. Ele tirou proveito dessa posição. Uhum. Esse sistema foi questionado ao longo dos anos 60. Nos anos 70 você teve a quebra do sistema, né? A entrada do padrão da taxa de câmbio flutuante, mas de todo jeito o dólar continuou sendo a moeda referência no comércio internacional. Quando a Europa se uniu e o ouro apareceu, ela andou criando a possibilidade de se tornar a grande moeda do mundo, né? E o ien também, a moeda japonesa também ameaçou ser, mas ninguém conseguiu destruir ou tirar a moeda americana do centro das relações econômicas internacionais. É natural, com a perda de importância econômica dos Estados Unidos e também o multilateralismo político do mundo pós-queda do Muro de Berlim, que a moeda americana perca paulatinamente a sua importância, uhum, no comércio internacional. Mas isso ainda não foi visto com a intensidade suficiente para que haja essa mudança. O mundo carece de organizações políticas que organizam o sistema financeiro, e o mundo carece realmente de um Banco Central Mundial. Agora, o problema para se chegar a um Banco Central Mundial, o Banco Central Mundial seria uma organização que coordenasse a impressão de moeda de troca, não é? E moeda de troca internacional. O problema disso é que você não tem nenhum equilíbrio de forças políticas para quem vai coordenar esse banco central mundial, e ao mesmo tempo você não tem uma nação que seja hegemônica para impor esse banco em seu nome, né? De alguma forma, os Estados Unidos fazia isso antes com o sistema de Bretton Woods e com o seu Banco Central. Então, você não tem isso e você carece disso. Sem um Banco Central, você tem pouca regulamentação, pouca imposição de regulamentação, fiscalização e até disciplina de de impressão de moeda ou de impressão de moeda, do crédito e da liquidez internacional. Uhum. É, você tem algumas instituições que fazem alguma coisa, como é o Banco Internacional de Compensações, o BIS, na Basileia, tem as regras da Basileia, que aparentemente ajudam a controvérsia sobre o papel dela. Você tem alguma coisa nesse sentido, mas você não tem uma autoridade que, que puna excessos ou que, que crie regulação para que o mercado corrija seus erros e não entre nesse ciclo de excessivo crédito, excessiva oferta de liquidez internacional e, de repente, um momento de problemático como a gente tem vivido desde 2007.
Uhum. Tá certo. Professor José Ricardo da Costa e Silva, muito obrigado por atender a Rádio Senado. É um assunto importante, interessante e que certamente poderíamos nos estender aqui falando sobre esta questão. Eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Senado. Muito obrigado, professor.
Bom dia. Agradeço e bom dia a todos.
Obrigado, professor José Ricardo da Costa e Silva, economista, professor do IBMEC, falando sobre os aspectos desta crise internacional, com o rebaixamento da nota de risco dos Estados Unidos.